Eu naturalmente estava contando que o irmão Hus ainda tomaria um pouco de tempo, mas nesta noite o tempo certamente passará muito, muito rápido. Nós temos a ceia do Senhor e depois, em seguida, o lava-pés. Quando eu ainda estava lá, eu tentei pensar quem você irá lavar hoje à noite os pés. Então, me ocorreu o pensamento. O que mais me agradaria é lavar de todos os pés, sem exceção, de sem exceção. E eu penso que todos nós pensamos assim. Nós nos amamos profundamente no amor divino, nós estamos ligados ao Senhor e uns com os outros. Deus nos perdoou, nós perdoamos uns aos outros. Deus não nos imputou nada a nós, nós não imputamos nada uns aos outros. E assim, na presença do Senhor, podemos participar da ceia do Senhor com ousadia, na convicção de que não somos nós que temos que fazer algo bom primeiro, mas que Ele já fez tudo bem para você e para mim, com você e comigo. Ele pagou o preço, saldou a dívida. Satanás não tem absolutamente mais nenhuma exigência que possa ser colocada, e toda exigência que ele coloca é uma fraude. E como nós nos colocamos do lado de Deus, nós cremos que aquilo que o Senhor disse em sua palavra a nós, nós não levamos mais a sério o que o inimigo de vez em quando tenta nos enganar. Ele só nos quer distrair com isso daquilo que Deus preparou para nós. E nós temos que nos decidir a quem queremos crer. O inimigo dirá: você é culpado, você fez isso, e isso, e isso, e mais isso, e aquilo outro. E se dermos atenção a ele, sim, então isso sequer para. Então vem isso e aquilo outro. E se continuarmos a dar atenção, então vai até mais adiante e mais longe. Mas se sequer ouvirmos e dissermos: aparta-te de mim, Satanás, você perdeu o seu direito, você é um mentiroso, as suas reivindicações já perderam valor, já foram resolvidas por Jesus Cristo, nosso Senhor, no Gólgota. E se crermos assim de todo o coração e nos colocarmos ao lado de Deus, porque Ele se colocou ao nosso lado, nós poderemos, olhando para Ele, manter a ceia com o Senhor na plena convicção de que, de fato, todo dano foi reparado. Aquilo que foi perdido por meio do primeiro Adão e que veio sobre nós, foi tirado de nós por meio de Cristo, o segundo Adão, e nós fomos reconciliados com Deus. Nós cremos nisso de coração. Eu gostaria apenas de ler algumas escrituras para que vocês possam ouvir da palavra de Deus e ancorar a sua fé nela. Nós começamos com 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Portanto, preparai-vos espiritualmente para avançar com vigor, sejais sóbrios e coloqueis vossa esperança exclusivamente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Onde devemos depositar nossa esperança? Na graça de Deus, que nos foi dada por meio da revelação de Jesus Cristo. No versículo 14, lemos: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Essa é uma palavra séria dirigida a todos nós, e ela fala ao nosso coração e nos apresenta a exigência divina diante dos olhos. E ao mesmo tempo, o Senhor quer nos dar a força e a fé para crer que Ele tornou possível cumprir todas essas exigências. Adiante nós lemos: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, porque por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Às vezes ouvimos que uma pessoa chegou à fé por meio dessa pessoa e a outra por meio daquela, e aqui nos é dito por meio de quem realmente chegamos à fé. Porque por ele passastes a crer em Deus. Não foram pessoas que nos converteram. As pessoas podem nos ter mostrado o caminho, mas foi uma vivência com Jesus Cristo que nós fomos levados à fé no Deus vivo. E é por isso que essa é a obra de Deus em nós. Em 1 Pedro, no capítulo 2, leio os versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido para sua própria possessão, e deveis proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que outrora não eram povo, mas agora sois o povo de Deus. Antes, sem a misericórdia de Deus, mas agora ricos na misericórdia de Deus. O que podemos dizer sobre isso? Isso nos deixa felizes, isso nos torna gratos quando lemos tais palavras nas Santas Escrituras. Elas valem para mim e para você, se aceitarmos na fé. Assim, nós a recebemos como um presente de Deus. Porque Deus não faz palavras vazias e também não promessas vazias. Ele cumpre o que Ele prometeu. Todas as promessas de Deus são sim e amém, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vós sois a geração eleita. Aqui na terra existem algumas casas reais, algumas pessoas com um pouco de sangue azul, mas nós, como filhos de Deus, nós somos essa geração real. Nós fomos enobrecidos por meio do Deus vivo que se revelou a nós em Jesus Cristo. Se as pessoas pertencem a uma casa real aqui na Terra, isso é para elas uma coisa muito elevada. O que devemos dizer? Nós pertencemos à casa de Deus, do grande Rei de todos os reis, do Senhor de todos os senhores. Nós somos uma geração real, um sacerdócio santo. Nós somos o povo de Deus, antes sem misericórdia, agora ricos em misericórdia. Antes distantes, agora próximos. Antes sem Deus e sem esperança nesse mundo, agora com Deus e uma viva esperança neste mundo. E nosso Senhor diz: vós não sois deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. Nós fomos gerados por Deus e nascidos de Deus. Nós nos tornamos geração divina pela graça. Vamos aceitar isso hoje na fé, que possamos nos dar conta, que estejamos cientes do que somos aos olhos de Deus. Às vezes, as pessoas olham com desprezo aqui e ali, mas o Deus vivo não se envergonhou de nós. Em Cristo, Ele tomou o nosso lugar, suportou toda a humilhação e zombaria e pagou o preço no Gólgota. A conta foi liquidada. Se o inimigo ainda mais uma vez enviá-la à sua casa, então escrevam no envelope: aceitação recusada. Deixe a coisa voltar. está tudo já resolvido. Tudo pago. Podemos aceitar isso na fé? Ou vocês pensam que Cristo tem que morrer mais uma vez? Ainda há algo para ser igualado? Não. Ele morreu de uma vez por todas por nossos pecados e entrou com seu santo sangue no santuário celestial para interceder por nós como sumo sacerdote fiel diante da face de Deus, até que nós passemos do crer para o ver. O seu sangue também fala por nós nessa noite. E não fala apenas por nós, nos liberta. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Isso significa redenção. Em Lucas 23, mais alguns versículos. Lucas 23. Trata-se do caminho do Senhor até o Gólgota. Nós começamos aqui com o versículo 33. Lucas 23, a partir do versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo aos outros: ele salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Até aqui, essa palavra do Senhor sobre a crucificação, daquilo que aconteceu no Gólgota. Paulo pregou Cristo como o crucificado, e nós estamos lidando com a palavra da cruz, que é uma tolice para uns, para os outros é um poder de Deus. Do ponto de vista terreno e humano, o que temos, eu vou chamar assim, no cristianismo que nós temos, é para os outros uma abominação. Nós temos alguém que foi crucificado em fraqueza. Todos os outros morreram com glória e honra, cercados por seus seguidores. As pessoas os admiravam. E aqui morreu alguém que foi abandonado até mesmo por seus próprios discípulos, pendurado entre o céu e a terra. Abandonado por Deus e pelos homens, ele exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? Ele tomou sobre si o nosso estado de abandono de Deus, o nosso estado de separação de Deus, a fim de nos reconciliar com Deus no próximo momento, quando a lança atravessou o seu lado e o sangue jorrou. Eu sei que aqui não precisamos fazer uma comparação com todos os outros fundadores de religiões, porque Cristo não veio para criar uma religião, ele veio para dar à humanidade uma nova vida eterna. Ele veio para trazer o reino de Deus para essa terra. Eu escrevi uma nota aqui. Buda morreu no ano de 480 a.C., aos 80 anos de idade, após 45 anos de ensino, e reuniu os seus alunos ao seu redor e perguntou: vocês têm sobre o ensinamento uma pergunta? E eles disseram: não, mestre, tudo está claro para nós. E então começou a chuva de flores. Ele foi regado e regado e regado com flores. Após a sua morte, ele foi dividido em 8 partes para que cada uma das casas reais que estavam sob seu domínio naquela época pudessem manter uma parte dele em um santuário. Atualmente, há mais de 1 bilhão de budistas na Terra. E o que, que eles têm? Uma filosofia morta. Mas eles olham para nós com desprezo e dizem: foi assim que o nosso mestre morreu. E como o seu Jesus Cristo morreu? Amados, tal comparação não nos importa. Pelo contrário, nós entendemos o plano de Deus. Nosso Senhor teve que tomar sobre si a maldição que se abateu sobre todos nós. Tratava-se de redenção e vitória da morte, como lemos na carta aos Hebreus, para que ele pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte e trazer à luz a vida e o ser incorruptíveis. Cristo, ele teve uma morte vergonhosa, isso é verdade, mas ele não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele vive, ele venceu e superou a morte, o diabo e o inferno. Sua vitória é a nossa vitória, porque nós fomos crucificados com ele e com ele ressuscitamos para uma nova vida eterna. Assim foi no plano de Deus. Nós não perguntamos por que, tinha que ser assim ou por que é assim. Se Deus tivesse nos criado como um mecanismo que não decide por si mesmo, o que nós seríamos? O que nós teríamos dito a isso? Deus concedeu à humanidade o livre-arbítrio. E então, o ser humano usou esse livre-arbítrio para tomar a decisão errada. Então, lemos na carta aos Hebreus sobre Cristo, nosso Senhor e Redentor. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Adão não conseguiu fazer. Cristo, o segundo Adão, ele fez, ele consumou. Satanás o tentou de todas as formas possíveis, mas ele permaneceu firme. Ele era Deus e homem em uma estatura. Por um lado, tentável, por outro lado, não falível. E essa é a graça de Deus. Deus teve que dar ao inimigo a chance na forma humana. Mas dessa vez, ele não estava lidando com Abraão, nem com Moisés, nem com um dos profetas, mas com aquele que havia enviado os profetas, o próprio Senhor, embora em forma humana. Nós somos tão gratos a Deus por termos sido inseridos nesse grande e eterno plano de Deus. Mas reconhecemos que o preço foi muito alto e que foi um preço caro que foi pago por nós. Isso deveria nos humilhar ainda mais profundamente, nos tornar ainda mais gratos por termos tanto valor aos olhos de Deus e por Ele não nos ter deixado em nossos pecados, mas ter nos redimido pela graça. Vamos crer hoje, de todo o coração, que isso aconteceu. Nós estamos redimidos, nós estamos perdoados, nossa dívida está paga. Aleluia! Isso é verdade. Nisso podemos crer. É verdade, porque Deus não apenas disse, Ele também consumou. Nosso Senhor morreu para que nós possamos viver. Agora, mais uma parte sobre o lava-pés, porque pode ser que haja alguns no nosso meio que não estejam familiarizados com isso e sempre levamos isso em consideração. Certamente todos leram, talvez não tenha sido ensinado e praticado nas congregações em questão, mas em João 13, lemos claramente o seguinte, João 13, a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhos com a toalha de linho com a qual estava cingido. Assim, ele chegou também a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, então não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus, aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem o trairia. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Primeiramente, essa palavra até aqui. Pedro, ele assustou quando o Senhor lhe disse: se eu não te lavar, então não tens parte em mim. Todos nós entendemos isso muito bem. Nós temos uma parte por meio da redenção. Mas todo mandamento do Senhor é santo e toda a palavra de Deus é verdadeira. E a desobediência à palavra de Deus é como o pecado de feitiçaria. E rebelião à palavra de Deus é como a idolatria. As pessoas passam desapercebidas pela palavra, procurando essa ou aquela desculpa. Vamos continuar lendo o que o Senhor aqui nos tem a dizer em suas palavras. A partir do versículo 12: ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Eu não consigo ler de outra forma. Eu não li isso da revista Spiegel ou da Mundo no domingo. Eu li da palavra de Deus, das Santas Escrituras. Eu li aquilo o que o nosso Senhor disse. Qualquer pessoa que crê nele pode também seguir isso e também seguirá isso. Às vezes, todavia, demora um pouco e lá não queremos forçar a ninguém, absolutamente não. Para mim, foram necessários anos até que a moeda caísse, porque eu deveria esperar isso dos outros de uma só vez? Mas nós cremos que a hora chegou e o tempo está, de fato, urgindo, e nós precisamos tomar nossa decisão para o Senhor e por sua palavra, sem adiar. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem, todos nós queremos ser bem-aventurados e, portanto, não nos resta outra coisa a não ser fazer o que o Senhor nos ordenou. As pessoas assumem muitas coisas para fazê-las porque acham que, através disso, isso os tornará justos diante de Deus. Nós somente fazemos aquilo que o Senhor nos ordenou e descansamos na consumada obra de redenção que aconteceu no Gólgota. Mas a ceia e o lava-pés, isso são ordenanças que foram deixadas para a congregação. E nós estamos felizes e gratos por podermos celebrar a ceia em memória do que aconteceu na cruz do Gólgota. Pois nosso Senhor disse: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Mas vamos discernir o corpo do Senhor. Nesse caso, o corpo do Senhor é a congregação, irrepreensível, completamente redimida, reconciliada com Deus e unida a Ele, justificada, purificada, santificada e consagrada a Deus. Como membros, nós fomos incorporados a esse corpo e reconhecemos que Cristo é a nossa cabeça. E se Ele é a nossa cabeça, então nós temos que obedecer ao que Ele nos disse em Sua palavra. Aqui está escrito, nós lemos em voz alta: se sabeis isso, bem-aventurados sois se o fizerdes assim. Agora sabemos, e nós vamos fazer isso. Não como um costume, não como uma formalidade, mas porque o Senhor ordenou. Nós celebraremos a ceia com Ele e uns com os outros por amor íntimo ao Senhor e a todos os redimidos. Com o mesmo amor divino, as irmãs lavarão os pés das irmãs e os irmãos lavarão os pés dos irmãos, em lembrança de nosso Senhor e Mestre lavando os pés de seus discípulos. Assim que devemos fazer entre nós. Na verdade, isso é tão claro como o sol. Ou alguém ainda precisa de aula de apoio? Certamente não. A palavra de Deus é clara para qualquer pessoa que abandone sua resistência interior, abra seu coração e receba a palavra. E com recebimento vem a luz e a clareza, e também a fé vem para podermos fazer em obediência o que o Senhor nos ordenou. Para mim, isso eu tenho que dizer, cada Santa Ceia é uma grande bênção. Mas quando vem o lava-pés e nós lavamos assim os pés uns aos outros e depois todos, cada um abraça o outro e lhe dá o beijo fraternal, isso é uma expressão de nosso vínculo íntimo uns com os outros e com o Senhor. E nós estamos ligados a Ele e uns com os outros. Nós o amamos, nós nos amamos. Por que não poderíamos nos expressar assim, dessa forma? Deus nos ajudará e nos concederá graça para isso. E dará a sua bênção para isso. Amém. Vamos levantar e cantar juntos, assim como sou, assim tem que ser. E em seguida, vamos nos provar a nós mesmos em oração diante do Senhor, e os irmãos servirão a ceia do Senhor. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue, me liberta, me lava do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Eu venho.